Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de acompanhamento da reforma da Previdência será instalada na próxima terça-feira.
Senado aprova penas maiores para quem desviar recursos de programas como Bolsa Família.
CDH aprova punição mais rigorosa para estupros de menores que tenham doença ou deficiência intelectual.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o aumento da pena para o estupro cometido contra menores de 14 anos que tenham alguma doença ou deficiência intelectual. A proposta teve origem na CPI dos maus-tratos. A reportagem é de Marcela Diniz.
A proposta aprovada na Comissão de Direitos Humanos do Senado é um dos 33 projetos sugeridos pela CPI dos maus-tratos contra crianças e adolescentes, que encerrou seus trabalhos no fim de 2018. O texto muda o Código Penal para aumentar em um terço a pena de reclusão de 8 a 15 anos para o crime de ato libidinoso ou estupro de vulnerável, no caso da vítima ter alguma enfermidade ou deficiência intelectual. O relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, encaminhou voto favorável ao projeto, destacando estatísticas sobre os crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil.
De 2011 a 2017, foram notificados pelo Sistema de Informações de Agravo de Notificações 184.524 casos de violência sexuais. Desses, 31% contra crianças e os 45% contra adolescentes.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o Congresso Nacional, com toda a sua diversidade, tem a responsabilidade de combater o radicalismo que tomou conta do país.
Para ele, a intolerância e o ódio atingiram níveis alarmantes e, como consequência, o país assiste a massacres, ao assassinato de lideranças, de pessoas por causa de opção sexual ou por usar uma roupa de cor que lembra um posicionamento político, lamentou Paulo Rocha.
O senador disse que, além da intolerância, o país começa a sofrer com os retrocessos sociais a partir de propostas que acabam com direitos básicos da população.
Pode vir qualquer proposta para cá, mas ela tem que vir baseada nessa questão da respeito à representação da sociedade, que veio de um processo democrático capaz de nós debruçarmos aqui os projetos mais candentes, mas que vá ao encontro da necessidade do nosso povo e da nossa gente. O que é que o Brasil está precisando? O Brasil está precisando de um projeto de desenvolvimento com crescimento econômico, de distribuição de renda, dando oportunidade para todos.
O Senado homenageou na manhã desta quinta-feira o aniversário de 98 anos do jornal Folha de São Paulo. Os parlamentares destacaram a atuação independente, crítica e plural do jornal e defenderam a importância da imprensa para fortalecer a democracia. Repórter George Cardim.
Os senadores homenagearam os 98 anos da Folha de São Paulo e o papel do jornalista Otávio Frias Filho, que morreu em 2018 e ajudou a modernizar a imprensa brasileira. Parlamentares e convidados destacaram as grandes coberturas feitas pelo jornal, como as eleições e os impeachments presidenciais e as crises políticas e econômicas do país. Para o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, o jornal ajudou a escrever a história.
A Folha ajudou a construir e a contar diariamente a história do Brasil dos últimos quase 100 anos. E isso não é pouca coisa. Com jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno.
A senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, lamentou os ataques sofridos pela imprensa e disse que o jornalismo é fundamental para fortalecer a liberdade de expressão e a democracia.
E em tempos de fake news, informação de qualidade é essencial neste processo. Qualquer tentativa de intimidação desse importante pilar da democracia será inaceitável.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, não acredita que a regulamentação do cadastro positivo vá levar à redução dos juros. Na opinião dele, os bancos já sabem quais clientes são bons pagadores e nem assim os juros ficaram mais baixos para esse grupo.
Ele disse que os juros somente irão cair quando o governo controlar os seus gastos. Quando emite títulos da dívida pública para financiar a sua dívida, o governo, pagando juros elevados aos bancos, retira o dinheiro que poderia ir para o setor produtivo a um preço menor. Mas isso tem um limite, explicou Oriovisto Guimarães. Guimarães.
Mas até o cadastro do governo, na medida que ele faz dívida, mais dívida e mais dívida, fica sob suspeita para os bancos, fica sob suspeita internacional. Tem como consequência inevitável o aumento da taxa de juros. Primeiro, porque enxuga a liquidez de mercado. Segundo, porque coloca sob suspeição o próprio futuro da nação, aumenta desemprego e acontece uma série de outras desgraças que nós tão bem conhecemos.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento da punição para o desvio de recursos de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto de lei vai para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei faz referência ao chamado peculato, que é o nome que se dá quando o funcionário público desvia recursos públicos. A proposta aprovada aumenta a pena mínima de 2 para 4 anos e a máxima de 12 para 14 anos para os casos de apropriação de dinheiro destinado a programas de transferência de renda, como Bolsa Família, custeio da merenda escolar ou verbas transferidas para entidades filantrópicas. O autor do projeto de lei, Roberto Rocha, senador do PSDB do Maranhão, defendeu a punição maior.
Se é fiscal, se é o prefeito, se é o superintendente, se é esse ou aquele, claro que quem vai definir é a justiça, o processo. Vai ter esse processo vai resultar numa condenação, se for o caso. E esse condenado é que vai se submeter à pena que está aqui prevista no projeto.
O senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, disse ser preciso investir em educação para que as crianças brasileiras saibam enfrentar os novos desafios impostos pelo avanço tecnológico.
Ele participou recentemente de uma feira internacional de tecnologia em Barcelona, na Espanha, e relatou que a comunicação instantânea já é uma realidade e vai conectar pessoas, máquinas e demais objetos numa velocidade inimaginável.
E essa alta conectividade vai gerar novas relações que precisarão ser regulamentadas. Só que o poder constituído, no caso, o legislativo, é incapaz de suprir essa necessidade.
E é justamente através da educação que nós poderemos dar esse entendimento cedo para as nossas crianças, enquanto na infância, depois na adolescência e depois na sua formação profissional, para suportarem esta transição que, repito, é irreversível. Ela vai ocorrer para o bem ou para o mal, queiramos ou não queiramos.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, anunciou que amanhã, na Bolsa de Valores de São Paulo, haverá o leilão de 12 aeroportos brasileiros.
Em Mato Grosso, 4 aeroportos serão leiloados em bloco. O de Cuiabá, Várzea Grande, com 4 milhões de usuários ao ano, o de Sinop, o de Alta Floresta e o de Rondonópolis, disse Wellington Fagundes.
É a rota do desenvolvimento, porque na região, esta região, integrando a região sul de Mato Grosso, com a nossa capital, Cuiabá, com o nortão de Mato Grosso, é uma das regiões que mais desenvolve no Brasil. Somos responsáveis hoje por uma produção extremamente forte, com produtividades que conseguimos alcançar índices maior do que os Estados Unidos, principalmente na produção agrícola.
O presidente do Senado confirma para terça-feira a instalação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência e a oposição alerta que o colegiado formado por 9 senadores não vai substituir o debate da proposta no Senado. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, marcou para o dia 19 a instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Os 9 integrantes do colegiado vão relatar aos senadores as discussões e o andamento da proposta na Câmara, assim como levar sugestões do Senado, como explicou Davi Alcolumbre.
Acompanhando esse debate, os senadores estarão aptos agora com essa comissão especial a fazer os encontros com os líderes partidários da Câmara, que era o desejo, e debater a proposta que foi entregue na Câmara dos Deputados.
Apesar de aprovar a iniciativa, o líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, antecipou que os senadores não vão aceitar um eventual relatório da comissão como uma proposta final do Senado.
Mas eu acho que é uma coisa totalmente inócua, porque o debate aqui vai ser feito por todos os senadores e nós vamos debater aquilo que vier do Câmara dos Deputados. Ninguém vai se posicionar pelo relatório que alguém aqui do Senado faça sobre a discussão desse tema.
A Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência deverá ter como presidente o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, e como relator, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.